Então, os vizinhos se sentem lá, muito obrigada por ter recebido a ter esta conversa comigo. Para começar, eu gostaria que me dissesse, antes de entrar para a escola, se já tinha aprendido o crioulo ou português.
Eu sou uma exceção entre muitos casos de antes, como eu disse, vim agora, portanto, eu me lembro-me. Havia crioulo dentro de casa, mas eu expressava-me fundamentalmente em português.
Então já ouvia o crioulo.
Sim, através dos familiares, dos amigos, dos parentes, tudo isso. O crioulo era uma língua familiar para mim, embora não fosse utente tucu, já que me expressava sobretudo em português. Praticamente, unicamente em português, falando a verdade.
Portanto, criou nessa altura. Só ouvia e compreendia ou falava também?
Só ouvia e compreendia, mas falar era português.
E hoje em dia, normalmente em casa e com os seus amigos, o que é que usa normalmente?
Eu sou, se pode dizer, talvez um bilíngue natural, porque expresso-me em português boa parte do tempo. E como também sou casado com uma brasileira, portanto em casa geralmente a gente fala é português. Mas com os amigos, colegas de trabalho, eu me expresso em crioulo.
Qual é que considera ser a sua proficiência geral em crioulo e em português?
Eu para
Estou a
dentro da
pensar
linha.
nas diferentes capacidades, falar, ler, escrever.
Eu, por causa da minha trajetória, eu considero que me expresso melhor em português.
Expressa-se melhor como. Exprime melhor as suas
Sim,
ideias
em
em
português.
português, em qualquer circunstância
Sim.
ou em alguma circunstância especial.
Não, em qualquer circunstância. Normalmente eu expresso melhor em português, até por uma razão muito simples. Eu sou muito mau em línguas.
Fala, escolhe falar crioulo em alguma circunstância,
Sim, escolhe.
pode especificar um
Por
pouco.
exemplo, se eu estou a lidar-me com alguém do povo, digamos assim, eu acho que é melhor falar em crioulo do que em português.
Por quê?
Porque, em primeiro lugar, para evitar a barreira social que poderia existir entre esse interlocutor, suposto interlocutor meu e eu. Portanto, através da. Portanto, sobretudo por causa disso, eu expresso-me, procuro exprimir-me em português, em crioulo nestas situações.
Normalmente usa crioulo de quilha.
São Vicente.
E quando se desloca para outras ilhas que não sejam de Barlavento, por exemplo.
É o único crioulo que eu sei falar, portanto eu não consigo
E
falar
como é que.
outro. Embora, por exemplo, hoje em dia, por estar a viver muitos anos na praia, já as expressões idiomáticas de Santiago que eu utilizo quase que naturalmente também.
O que acontece quando se dirige a pessoas de outras ilhas usando o seu crioulo São Vicente?
Eu acho que não acontece nada, quer dizer.
As pessoas compreendem perfeitamente.
Provavelmente sim, embora não possa dizer que me compreendam 100%, mas já, por exemplo, eu tenho parentes em Santo Antão e sempre que vou a Santo Antão, acho que nunca tive problema desse tipo, embora a gente, às vezes, há momentos que tendencialmente a gente procura se aproximar mais do crioulo da ilha onde se encontra. Acho que é um fenómeno natural, porque é natural que haja expressões que as pessoas das outras ilhas não entendem, então a gente procura se fazer entender. Por exemplo, no caso de Santo Antão, sempre que eu ia a Santo Antão, eu percebia que algum tempo depois como é que é? A sonoridade do meu crioulo tendia a aproximar-se mais de Santo Antão. Mas isto eram fenómenos ocasionais.
Uma questão de precisão. Li, já leu em crioulo, já escreveu em crioulo?
Eu tenho uma grande dificuldade para ler em crioulo, até hoje. Não consigo mesmo. A minha leitura em português é muito mais natural do que em crioulo. Em crioulo exige um esforço mental que acaba por funcionar como uma espécie de ruído na comunicação que eu procuro através da leitura.
Normalmente as pessoas com quem mais conversa fora do seu círculo familiar, gostaria que pensasse nessas pessoas e que me tentasse esboçar do seu perfil em termos de idade, sexo, estrato social, espaço de origem.
O que é?
As pessoas com quem mais interage fora do seu círculo familiar.
Não são amigos do dia a dia, né? Que eu conheço. A gente se encontra, a gente conversa normalmente. Tanto, e esses diálogos tanto acontecem em português como em crioulo.
Ser em crioulo ou em português depende de quê?
Depende da pessoa. Porque há pessoas que.
Como assim?
Sim, isso é o que eu vou dizer. Portanto, depende da pessoa. Portanto, há pessoas. Eu estou-me a lembrar de um grande amigo meu que é o Tony Pires, que é um grande amante de crioulo. Eu, quando me encontro com ele, a nossa tendência é falar em crioulo. É, por exemplo, estou a lembrar-me de outro amigo, o Rei Silva, o António. Quando a gente se encontra, tendemos a falar em português. Então, são situações que. Por exemplo, estou com uma outra colega, por exemplo, a Filomena Silva. Com ela, a gente tanto fala em português como em crioulo.
E consegue entender e explicar-me porque é que isto acontece?
Eu acho que tem a ver mais com o impulso, que a pessoa, que o sinal que a pessoa dá, quer dizer.
O seu interlocutor dá?
Sim. Sim, provavelmente acho que é o que ele dá ou que nós dois tentamos, já, desses casos concretos.
Por
exemplo, com o Tony Pires, um diálogo com ele em português é impensável. Porque é a maneira de ser dele, ele é um amante fervoroso do crioulo, então as nossas conversas saem naturalmente em crioulo. E um Correio Silva e outros do tipo dele, a coisa acontece também em português, portanto. E com a Filomena Silva, como eu disse, tanto acontece em português como acontece em crioulo, quer dizer, é uma coisa involuntária.
Estou a pensar numa pessoa como o Correio Silva que referiu. Depende do assunto, depende do lugar onde se encontram, ou...
Acho que outra pessoa é o pai dele, né? O pai dele normalmente é sempre em português. Mas acho que não quer dizer que eu e ele não falemos crioulo também. Há momentos que a gente fala crioulo também, sem dúvida.
E essa, por exemplo, com ele, ser em crioulo e em português,
é irrelevante.
É essencialmente de quê?
Não, é um fenómeno quase que involuntário, digamos assim, quer dizer.
Não tem nada a ver com, terá ou não terá a ver com a proximidade, com o estatuto social da pessoa?
Provavelmente sim.
A iniciativa não consegue distinguir bem essas nuances?
Não, porque repara, muitos desses amigos, os meus amigos, sabem que eu conheço a minha trajetória. Então, eles tendem normalmente a falar comigo em português. Por exemplo, uma pessoa que não fala comigo noutra língua não ser em português é o Germano. Sempre que a gente se encontra, falamos em português. Portanto, está a ver. Da mesma forma, é impensável eu ir ao mercado e falar com o meu interlocutor em português, porque seria uma coisa deslocada.
Nessas situações, tipo mercado, lojas, qual que o crioulo ou o português?
É o crioulo, normalmente.
Locais de lazer, festas, bailes...
Mais uma vez, depende do interlocutor.
Depende do interlocutor. Então, nas reuniões de trabalho...
Tanto numa língua como noutra.
Como noutra. Quando se dirige, por exemplo, às repartições públicas?
Tendo a falar crioulo.
Tendo a falar crioulo. Normalmente, para exprimir o seu sentimento, rezar, orar, namorar, qual deles usa?
Portanto, a minha mulher é brasileira, porque nós falamos português, não é?
Certo.
Sim, e curiosamente, por exemplo, com as minhas filhas, também tende a ser em português. Embora as duas falem crioulo com os colegas.
Durante a última semana, acha que falou mais vezes crioulo ou mais português?
Epa, não faço ideia.
Ou igualmente?
Acho provavelmente igualmente.
E durante mais quanto tempo por dia crioulo ou português? Ou os dois igualmente?
Sim, sim.
Igual tempo
de dia. Nunca me dei o trabalho de fazer essa estatística.
Pense em três contextos em que normalmente usa o crioulo. era...
nos contactos com as pessoas, no dia a dia, sempre estou diante de um estranho, não conheço, tendo e vejo que a casa variante tendo a falar crioulo. Se encontrar um estrangeiro, sei, não vou falar com ele em crioulo, falo em português.
Certo.
Portanto, são situações desse tipo.
Em que contextos houve habitualmente o crioulo?
Houve-se normalmente em... circulando pela rua, convivendo com pessoas. O crioulo está presente. Domina mesmo, acho.
E o português?
O português nesses contextos é mais protocolar ou oficial. Né?
Como, por exemplo?
Em ações de trabalho, geralmente, sobretudo com individualidades políticas, onde a formalidade impera, acaba por ser em português. Mas, por exemplo, se for um contacto com uma pessoa que de certa forma faz parte das minhas relações, nós tendemos a falar em crioulo também.
Há bocado disse-me que se percebeu bem que há alguma dificuldade em ler.
Em crioulo, sim.
Mas o que é que lê habitualmente em crioulo? O que é que já tentou ler?
Olha, por exemplo, essas coisas que se publicam por aí, quer dizer, poesia, ficção, artigos nos jornais, isto para ler para mim é penoso.
Lê até ao fim?
Não, geralmente não tenho paciência.
Qual consegue especificar a sua dificuldade?
É que, repara, geralmente a malta que mais escreve em Cabo Verde em crioulo é a malta de Santiago, né? E então, lendo aquilo, eu tenho que ler aquilo e ao mesmo tempo ir fazendo a tradução para o meu, não sei como que nome dar a isso. Tenho que fazer a tradução para o meu entendimento. Então acho que é uma leitura que não corre naturalmente.
Certo.
E por esta razão tendo a interromper a leitura ou a não praticar esse tipo de leitura, digamos assim.
Escrever
em português,
exclusivamente.
Sim.
Nunca tentou, alguma vez tentou escrever?
Uma outra palavra posso pôr em crioulo, mas normalmente em português.
Certo. Alguma razão que o faz mudar de crioulo para português ou vice-versa? Está a usar uma ou outra?
Por exemplo, se estou a falar com uma pessoa em português ou vice-versa e a pessoa me responde em crioulo, eu tendo a falar em crioulo. Se estou a falar em crioulo com uma pessoa, essa pessoa tende a me responder em português, eu também passo a responder a usar português.
O assunto...
Depende.
A chegada de uma pessoa com algum estatuto de autoridade ou tipo superior hierárquico, digamos assim, faz mudar de crioulo para português ou vice-versa?
Depende do sinal que a pessoa me der, não é?
Como
assim? Estou a exprimir-me em crioulo. A pessoa chega e também se aproxima ao grupo e falando de crioulo, eu continuo em crioulo. Bom, por exemplo, se estou a conversar, a pessoa tende a me responder em crioulo, eu também, uma questão de diferença, eu respondo em crioulo, em português.
Existe alguma circunstância em que usa crioulo, mas preferiria usar o português ou vice-versa?
Várias vezes me aconteceu isso.
É capaz de me dar alguns exemplos, dois, três?
Porque, portanto, às vezes numa conversa com alguma complexidade, eu sinto que, por defeito meu, não por defeito da língua cabo-verdiana, eu sinto que me estimularia melhor se usasse português. Então, nesses momentos que eu acho que me sairia melhor se falasse em português.
Circunstâncias de que tipo?
Por exemplo, numa conversa qualquer, por exemplo, com alguma complexidade, às vezes eu, por dificuldade na expressão, acho que a coisa ficaria melhor em português, eu... No íntimo sentiria que...
Qual é o grau de formalidade dessas situações?
Não, independe.
Não.
Depende
do assunto?
Acho que sim.
E vice-versa, em crioulo?
Também. Porque, no fundo, quer dizer, todo processo de comunicação procura a. Como é que é? A transmissão da mensagem, né?
Certo.
Então, e se eu perceber que a mensagem passa melhor numa língua...
Mas passa para quem, digamos?
Para o meu interlocutor.
Exprime melhor ou, para o seu...
Em primeiro lugar, para o meu interlocutor.
Certo.
Mas às vezes acontece que por dificuldade, ou de domínio, sobretudo, da língua, da minha parte, eu acho que me sentiria melhor se eu usasse uma determinada língua, uma outra língua em detrimento da outra.
Certo. Diga-me agora o que pensa do crioulo.
O que eu penso do crioulo?
Sim. Do português. O que é que acha do crioulo? Há muita gente que diz que já é uma língua, que
não
é uma língua.
Não, isso já acho que
não tem gramática.
Não, eu não tenho esse tipo
que
de...
É mais fácil, é mais difícil.
Não,
que é bonito,
não tenho.
Que é uma língua que é só é adequada para se usar em casa.
Não, eu não tenho esse tipo de preconceito em relação ao crioulo. Agora, o que acho é que há uma grande confusão, sobretudo dos poderes políticos, em torno do crioulo. Quer dizer, há muita confusão, há hesitações.
Uhum.
Portanto, nós já estamos... Em primeiro lugar, eu acho, quer dizer, que o crioulo não depende da sua oficialização para a sua sobrevivência.
Uhum.
Portanto, já chegamos a este ponto, sem oficialização do crioulo, o crioulo está aí cada vez mais saudável e tudo indica que vai perdurar. Porque, como disse Baltazar Lopes, tudo é capaz de aparecer de Cabo Verde, menos o crioulo. Eu subscrevo eu tenho este ponto de vista. Agora, o que eu acho, como disse, é que há muitas hesitações, muitas confusões em torno do crioulo, e não percebo porque é que a coisa não massa, talvez até porque quem está no poder procura fazer a coisa certa, né?
Uhum.
E tem dúvidas se a oficialização do crioulo será a coisa certa. Porque basta ver, por exemplo, que a última sondagem que surgiu, num estudo que houve aí, dizia-se que 50% era a favor e 50% era contra.
Uhum.
A oficialização. E, então há essa coisa. E, por um lado, também os estudiosos dizem que para uma criança, o tempo de crioulo, durante todo o tempo da sua existência em crioulo, de repente vai para a escola falar português, portanto, é traumatizante.
Uhum.
Os estudiosos dizem que dizem isso, eu não, francamente, não tenho autoridade capital para dizer se...
Uhum.
Se é ou não é traumatizante, até porque eu não passei por esse trauma.
Certo.
Tive a minha trajetória diferente, né? Não passei por esse trauma. Agora, não quer dizer que os outros não terão ficado realmente traumatizados.
Uhum.
Eu não sei se é um trauma que carregam para o resto da vida. Se isso não é um problema que também está empolado por quem se interessa por este tipo de questão. Agora, é verdade que a oficialização do crioulo vai trazer grandes alguns problemas, pelo menos, trará. Mas, enfim, quer dizer, o importante é que se decida o mais depressa possível em relação ao crioulo, porque, sem dúvida, que é um elemento fundamental na identificação ou na identidade do cabo-verdiano,
uhum.
E, por esta razão, é incontornável. E também, se realmente o crioulo é o que é, e se realmente há necessidade da sua introdução nas escolas, então se faça isso de uma vez por todas. Não,
mas o que é que acha? O crioulo deve ser ensinado nas escolas?
Provavelmente sim. Agora,
tenho certeza que deveria.
Sim, porque repara, eu, em determinadas coisas, não gosto de ser extremista, não gosto de ser categórico. Portanto, repara, nós já chegamos até os dias de hoje com provavelmente todo mundo traumatizado, porque teve que sair do crioulo para aprender em português, mas nós continuamos vivos. Agora, o certo é que eu acho que, exemplo, se vem realmente ajudar ao nível de ensino em Cabo Verde, se é realmente importante, então que se introduza de uma vez por todas. Não podemos passar o resto da vida a falar na introdução do crioulo no ensino primário e passar o resto da vida a falar na sua oficialização.
Certo.
Ou faz isso ou não se faz, e deixa-me dizer em casa.
No caso de ser oficializado, ele seria oficializado para quê? Se alguma...
Não, rapaz, isto é que as pessoas têm que dizer se é útil. Quer dizer, não é o facto de haver meia dúzia de pessoas que batalham pela sua oficialização que de repente essa coisa se torna. Agora, há um fenómeno também que tem a ver com a introdução das novas tecnologias em Cabo Verde. E quanto a mim, veio jogar a favor da oficialização do crioulo. Porque, por exemplo, que é o MSN.
Uhum.
Portanto, a maior parte dos jovens que se comunicam através do MSN fazem em crioulo e porque prova que a comunicação escrita em crioulo é talvez uma questão realmente de que tem a ver com, mais com hábitos do que outra coisa. E neste aspecto talvez tenha que fazer a minha culpa, né? Porque também eu vejo, por exemplo, a minha filha em casa, quando se comunica com os seus colegas, é em crioulo e vejo que eles comunicam com aquela facilidade. Eu que não tenho essa facilidade e paciência. Agora, portanto, daí que eu também agora, eu pergunto se até que ponto talvez a introdução do crioulo nas escolas viria ajudar esse processo de comunicação, na medida em que viria talvez estabelecer uma grafia, né, para esses jovens, porque a sensação que eu tenho é que eles próprios usam uma grafia, tem impressão que híbrida, né? São coisas que, por exemplo, o capa, não sei o que, outras questões mesmo, e até também, quer dizer, códigos que eles próprios inventam. Portanto, acho que todo este processo provavelmente vai passar por uma sacudibela com a introdução das novas tecnologias.
É.
Agora, em relação ao português, eu acho também que em Cabo Verde há duas coisas, ou 8 ou 80, né? Portanto, há um esforço, por um lado, na promoção do crioulo, mas eu não vejo uma promoção da língua portuguesa em Cabo Verde. O que para mim não há. Eu acho que até as duas, tanto o crioulo como o português, são vítimas de uma ausência de política de línguas em Cabo Verde. Portanto, não há essa preocupação. Quer dizer, é uma tarefa de meia dúzia de pessoas. Quer dizer, uns, por um lado, a pôr o crioulo nos píncaros da glória, mas fico com a sensação de que é um processo feito em detrimento do português, que eu pessoalmente não considero a via mais correta.
E esse detrimento do português consistiria exatamente em quê?
Talvez uma valorização, quer dizer, uma tendência talvez de substituir o português pelo crioulo, que eu não concordo. Portanto, eu acho que o cabo-verdiano deve assumir, que é realmente, as autoridades fundamentalmente, devem assumir que não somos um país bilíngue. Que o crioulo tem o seu lugar e que o português também tem o seu lugar.
Quais seriam esses lugares para ti?
Para mim, por exemplo, o crioulo é como elemento incontornável no dia-a-dia do cabo-verdiano, como um elemento que toda a gente usa, tende a usar naturalmente, e que por isso acho que merece ser devidamente valorizado. E essa valorização passa pelo seu ensino nas escolas. E, inclusive, através do seu ensino, através da uniformização do alfabeto que se utiliza, acabar com cada um usar o alfabeto como quer e como acha que deve ser. E, portanto, há essa valorização. Mas, ao mesmo tempo, também acho que a língua portuguesa, nesse processo todo, não sei se por percepção minha ou não, o certo é que hoje eu tenho a impressão que se fala muito mais português do que no passado. Mas fala-se português com menos qualidade. Portanto, não sei vocês que vivem isso no dia a dia, se têm ou não essa percepção.
Procurando pesquisar um pouco estas coisas, que estão muito interessantes, qual seria para si a alternativa linguística desejável em Cabo Verde?
Eu acho que mais do que nós devemos continuar a usar normalmente o crioulo, devemos usar...
Desculpe, há bocado, usar normalmente o crioulo para si, seria exatamente usar o crioulo onde, para que, em que circunstâncias?
Não, onde as pessoas entenderem, e nas circunstâncias que também entenderem. Ninguém me obriga a falar com português com um fulano. Portanto, como eu disse, é o impulso, é o sinal que a pessoa me dá, e eu assim uso naturalmente isso. Esta é uma questão, acho, que devemos aceitar naturalmente, sem qualquer tipo de preconceito ou sem qualquer tipo de estigma que não nos leva a nada. Mas, como eu dizia, acho que devemos assumir o crioulo como um património nosso, normalmente, o português também como um património nosso, e se possível, acho que se deve dar também a atenção ao ensino das outras línguas, porque nós somos um povo pequeno, de diasporizado, portanto, quanto mais línguas o cabo-verdiano conseguir falar, melhor para nós todos.
Ainda sobre o crioulo, para si existe um verdadeiro crioulo? E qual seria ele?
Não, eu não tenho esse tipo de percepção, não me preocupo. Acho que o crioulo da Brava não é menos verdadeiro que o crioulo de Santiago.
Uhum.
Da mesma forma que o de Santiago não é menos verdadeiro que o de São Vicente, uhum. e por aí adiante.
Portanto, essa questão para si
é irrelevante.
Há bocado também falou-me sobre a maneira como os cabo-verdianos falam o português.
Uhum.
Gostaria que me falasse um pouco.
Basta a gente prestar. Por exemplo, há dias, a Ondina Ferreira escreveu um artigo num jornal qualquer sobre o tal criolês, né?
Uhum.
Que é.
Vamos falar os artigos
que não li. Portanto, que é realmente um fenómeno que existe. Basta ouvir, como é o exercício que ela fez, foi ouvir o debate na Assembleia Nacional. E na rádio, quer dizer, a gente vê que há uma mistura de uma e outra língua. Provavelmente até é um fenómeno que vai continuar e provavelmente até poderá surgir aqui uma outra língua.
O que acha disso? É disso mesmo que eu gostaria que me desse a sua opinião. Como é que acha que os cabo-verdianos deveriam falar português? Como os brasileiros, como os portugueses?
Como os angolanos?
À maneira deles?
Está a tocar numa questão que não é à toa que todo mundo diz que o brasileiro tem o seu português, o angolano tem o seu. Agora, o cabo-verdiano, como o português é apenas uma língua de sala de visita, como dizia o Baltazar, conservou uma espécie de língua portuguesa aqui. Portanto, um português que se aproxima mais do padrão lusitano. E ao passo que os outros, como usam a língua no dia-a-dia, são muito mais criativos em relação à língua portuguesa do que nós.
Uhum.
Nós temos uma relação muito rígida, ou quase padronal, com a língua portuguesa.
Uhum.
Só agora, como eu disse, a percepção que eu tenho, que há hoje mais atentos da língua portuguesa em Cabo Verde,
uhum.
é que as duas línguas começam a se misturar.
Uhum.
E é provavelmente que a partir dessa mistura
uhum.
venha a surgir aquilo que a menina chamou de criolês. Mas que...
O que é que
eu achar disso? É a mesma coisa. O que é que eu acho do aparecimento das outras línguas derivadas do latim? Está a ver? Então, são fenómenos que por mais que se venha aqui combater, por mais que se surja um decreto, ninguém vai conseguir travar.
Uhum.
Portanto, a coisa vai caminhar naturalmente e... É claro que alguns vão fazer misturas conscientes e outros não. Quer dizer, quando a gente pega um elemento do povo, sobretudo em Santo Antão, que é mais comum, quando o homem de Santo Antão resolve falar português, a gente vê que é uma outra coisa.
Certo.
Ainda tem, porque nós que sabemos português e conhecemos também o crioulo, a gente vê que o homem está a fazer um esforço tremendo de falar português, mas está a usar toda a estrutura em crioulo. Portanto, e com esse homem de Santo Antão, hoje há inúmeros espalhados por este país, quer dizer, basta ver que, como eu disse, como nós temos, normalmente nós falamos em crioulo, quando a gente vai para os momentos solenes, nomeadamente na Assembleia,
uhum.
quer dizer, as pessoas esforçam-se a falar português, mas estão a falar português com estrutura frásica, com estrutura mental em crioulo. Por isso é que nós temos depois algumas situações anedóticas ou aberrantes, portanto, mas é...
Diga uma coisa, estabelece alguma relação entre ser cabo-verdiano e usar crioulo ou português e ou português?
Mais uma vez, eu não sou a melhor pessoa para responder isso.
Não, até, digamos, o seu perfil ajuda a esclarecer de uma outra perspectiva.
Porque, repare, eu... Sim, eu acho que o cabo-verdiano é indissociável da sua cultura. Né?
Uhum.
E um elemento fundamental é o crioulo. Mesmo, por exemplo, no meu caso, mesmo eu não me exprimia, não falava, mas em casa ouvia e normalmente, e qualquer dos crioulos, porque curiosamente eu, como criei no meio, havia muitos cabo-verdianos de várias ilhas, mesmo miúdo, consegui entender todos os crioulos.
Certo.
Do Fogo, de Santiago, de São Vicente, de Santo Antão, para mim não era problema nenhum.
Uhum.
O único problema era não conseguia me exprimir, não tinha essa necessidade, talvez, porque como falava português normalmente, as pessoas me entendiam também, então eu nunca tive esse problema. Agora, a pergunta é,
uhum.
como é que ser cabo-verdiano
ser cabo-verdiano e usar o crioulo. Por exemplo, admites que um cabo-verdiano não gosta de crioulo, ou admites que um cabo-verdiano use exclusivamente o português em circunstâncias.
Eu, mais uma vez, aceito isso com naturalidade. Acho que cada ser humano tem o direito de fazer as suas opções. Se um cabo-verdiano decide que só se deve exprimir em português, ninguém deve ser contra isso.
Uhum.
Devemos aceitar essa pessoa como ela decidiu ser,
uhum.
e comunicarmos com ela sem problema nenhum.
Uhum.
Portanto, para mim não me causa espécie nenhuma que haja um cabo-verdiano que decide comunicar-se uhum. apenas em português. Da mesma forma, por exemplo, eu conheço casos de cantores ou pessoas que dizem que cantam em crioulo normalmente, mas um dia disso se exprimem em português.
Uhum.
Quer dizer, aquilo pode até ser um contrassenso, digamos
certo.
Assim.
Uhum.
Mas eu aceito essa pessoa como ela é. Se ela decide fazer isso, o problema é.
Acho que não tem nada a ver.
Não devemos agora tirar pedras dessa pessoa porque é um cabra que decidiu só se exprimir em português, não há problema nenhum.
Acha que, qual deles, o crioulo ou o português, acha que exprime melhor a cultura de Cabo Verde?
Olha, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo concreto. Por exemplo, para mim é inconcebível ver uma peça de teatro em Cabo Verde que não seja em crioulo.
Uhum.
Porque essa peça de teatro, por exemplo, o trabalho que a juventude de Marcha faz,
uhum.
Tem que ser em crioulo. Porque, caso contrário, torna-se uma coisa artificial, que apenas uma encenação sem naturalidade.
Uhum.
Portanto, a naturalidade, nesta situação concreta, acho que se exprime melhor em crioulo.
Uhum.
Portanto, é um caso concreto. Suponhamos, por exemplo, a nível da morna, ou da
Sim.
coladeira, ou do funaná.
Exato.
Imaginemos um funaná em português. Provavelmente aquilo não funciona.
Não consegue.
É até possível fazer, sim. Suponho que sim. Basta alguém querer fazer, que faz. Mas não vejo grande sucesso popular,
uhum.
acho, um grande futuro. Agora, ainda continuando no campo da arte.
Certo.
Mas um conto,
uhum.
um romance, eu tendo a ver isso melhor em português,
uhum.
e não em crioulo, porque como eu disse, a minha dificuldade é ler em crioulo,
uhum.
tão simples quanto isso, e como vejo, já lhe dei vários exemplos em que, onde é que eu acho que uma coisa fica melhor,
uhum.
e não noutra. Também já vi poemas bem conseguidos em crioulo,
uhum.
Outros também bem conseguidos em português. Agora, curiosamente, ainda em relação ao poema, se um autor escreve um poema em crioulo, e ele declama esse poema, eu sou capaz de ouvir,
uhum.
ouvir e perceber esse poema sem problema.
Uhum.
Agora, eu pegar nesse poema e ir ler, aí confesso que eu tenho dificuldade.
Uhum. Agora, diga uma coisa, acha que o português, o crioulo deve ser usado para determinadas funções sociais e português para outras? Se, quais seriam?
Por exemplo, neste momento nós estamos com esta crise de paludismo aqui na praia.
Uhum.
Imagina uma campanha de sensibilização para esta população em português e em crioulo. Na
uhum.
sua opinião, qual é que seria melhor?
Uhum.
Em português ou em crioulo?
Em crioulo.
Então, vamos ver isto.
Uhum.
Portanto, acho que nós temos que aprender a...
Mas, por exemplo, na literatura, já acha que seria...
Em português.
Em português.
Mesmo português, por exemplo, acriolado,
uhum.
como o Baltazar Lopes, como António Aurélio Gonçalves, e vários outros fizeram
uhum.
e continuam a fazer. Portanto, acho
uhum.
que não há problema nenhum.
E para o uso na...
Germano Almeida também.
E para o uso na interação social, sei lá, cerimónias oficiais, eventos desportivos, eventos religiosos, faz alguma distinção de atribuiria funções específicas ao português e ao crioulo?
Uma missa, por exemplo.
Uhum.
Eu acho que uma missa em latim é melhor que em português.
Uhum.
Mesmo que as pessoas não entendam.
É o que se passa
também, quer dizer, e mais uma vez, tudo depende da mensagem que se quer transmitir.
Uhum.
Um padre lúcido, um sacerdote lúcido,
uhum.
se quer transmitir uma determinada mensagem, ele tem que ver quem é a sua plateia.
Uhum.
Se é uma plateia de pessoas da classe média, classe alta, ele pode se exprimir perfeitamente em crioulo, que não há problema nenhum.
Uhum.
Agora, se é uma plateia do povo, no seu estado bruto, digamos assim. Esse padre quer transmitir uma mensagem. Eu acho que ele vai ter a perspicácia suficiente para perceber que a sua mensagem vai passar melhor em crioulo. E isto acontece em várias outras situações. Por exemplo, basta ver nas campanhas políticas em Cabo Verde. Nas campanhas eleitorais em Cabo Verde, é o momento em que o português mais está no top em Cabo Verde. Porque raro é o político. Não, crioulo. Desculpa. Raro é o político que se vai. Um comício de 3, 4 mil pessoas que se vai exprimir em português. Geralmente, normalmente, ele faz isso em crioulo, porque sabe que se exprimindo-se em crioulo, tem mais possibilidade de fazer passar a sua mensagem.
Diria que o crioulo é para pessoas sem instrução, sem educação, e o português para pessoas com educação, com instrução?
É quase isso, no fundo. Embora seja politicamente incorreto dizer isso, assumir isso. Mas, mais uma vez, é que a relação que o Cabo Verdeano tem com o crioulo e com o português é uma coisa completamente complicada. Porque, eu costumo ter outro exemplo do Onésimo Silveira. Ele é dos poucos políticos em Cabo Verde que faz comícios em português. Agora, eu não sei se o Onésimo teria a mesma chance de sucesso numa ilha como Santiago do que em São Vicente. Está a ver? Portanto, porque eu acredito que, por exemplo, o Onésimo, pela sua trajetória, ele chegou a um determinado patamar, numa ilha com as características de São Vicente. Então, a percepção que eu tenho é que ele, ao usar o português para comunicar-se com seus potenciais eleitores, ele, no fundo, está a mostrar a essas pessoas que está a valorizar essas pessoas, usando o português e não o crioulo. Está a ver? Por isso é que eu estou a dizer. Agora, por exemplo, mas o Onésimo, acho eu, que é uma das poucas pessoas que pode fazer isso em Cabo Verde. Acho que mais ninguém pode. Não dá-se esse luxo.
E o que é que acha desta situação atual de nós termos a possibilidade de usar o crioulo e o português?
Acho bom. Para mim não me faz péssimo. Aceito isso com naturalidade.
Acha que se devia continuar a usar o crioulo e o português em Cabo Verde?
Com certeza. E outras línguas também. Francês, inglês.
Para quê?
Sobretudo nos contatos com o mundo. Nós não vamos a lugar nenhum se não conseguirmos dominar francês e inglês.
Se pudesse escolher outra situação que não fosse crioulo e português?
Acho que é um exercício muito difícil para mim, né? Porque cheguei, já estou perto dos 50 anos e imaginar isso é complicado.
Voltando à questão da leitura e escrita do crioulo, gostaria, pessoalmente, gostaria de aprender a ler e escrever crioulo?
Não que, digamos, tenha essa necessidade, porque como eu lhe disse, acho que se tivesse um esforço maior, talvez provavelmente se ia encarar isso com maior desnaturalidade, mas não tem.
Voltando ainda à questão das funções sociais do crioulo e do português, com que pessoas acha adequado, pessoas, circunstâncias, assuntos, acha adequado usar o crioulo ou o português?
Como eu lhe disse, tudo depende do interlocutor que eu tenho, tudo depende do sinal que também tenho e que ele me dá, mas não faz sentido, como eu já lhe disse, ir ao mercado e numa vendedora e falar com ela em português. Acho que não faz sentido.
Por quê?
Porque eu sei que o português não é uma coisa do dia a dia dela. E repara, às vezes não é só uma questão do sinal que essa pessoa transmite de ser desta classe ou daquela classe. Por exemplo, eu como jornalista, há pouco tempo estive no fogo, quando do último aumento do combustível, e eu precisava de recolher um som em português para mandar para a BBC. Então eu vi a notícia na rádio, num táxi, e esse senhor era todo, a gente via para esse taxista, é um branco, branco mesmo, caucasiano, típico, se quiser, branco. E então, para mim, eu achava que taxista, seria falar com o senhor em português seria a coisa mais natural do mundo. Então, o senhor vai me dar uma declaração sobre o momento, o que é que acha do aumento de combustível. Então, quando fui fazer a pergunta, falamos em crioulo, não é? Primeiro, assim, não. Uhum. Quando fui fazer a pergunta em português, eu disse, não, português é cansado. É a prova de que o crioulo, muitas vezes, aqui em Cabo Verde, não tem a ver necessariamente com a classe social que a pessoa pertence.
É.
Portanto, uhum. Porque este senhor, este taxista, uhum. é instruído, uhum. para ter, porque é taxista, tem carta de condução e aparentemente devia ser uma pessoa que poderia falar português normalmente e, no entanto, eu tive esse baque que me deixou espantado, quer dizer. Uhum. Eu até depois comentei para uma pessoa, realmente é uma coisa incrível, quer dizer, como é que uma pessoa com aquelas características e não conseguia exprimir-se em português. Da mesma forma, ainda usando a minha experiência, um dia, na mesma situação, eu foi uma coisa qualquer que tinha a ver com os alunos, fui falar com um jovem, que estava a estudar 12º ano. Fui falar com ele queria, começou a falar em crioulo, disse, não, tem que ser em português. E aquele jovem não conseguia escrever-se em português. E fiquei assim também, como eu disse, como é possível um jovem que está no 12º ano não consegue falar português?
Certo.
Está bem?
Eu, há bocado falou-me sobre a oficialização do crioulo. A minha questão é, no caso, em caso da oficialização do crioulo, como para si ficaria o português?
Como que?
Como é que ficaria o português no caso da oficialização?
Não, por aquilo que eu tenho lido e tenho ouvido é que as duas línguas passariam a estar no mesmo patamar.
Para
mim nunca há problema nenhum, porque com oficialização ou sem oficialização vou continuar escrevendo em português nas circunstâncias que entender.
Uhum.
Portanto, isso não me causa escasso nenhum.
Certo.
Não tem problema nenhum.
Uhum. Eu só vou pedir que acrescente algum comentário às questões anteriores que me pus, ou se há alguma questão que eu não tenha abordado, mas que queira, que ache pertinente e relevante neste contexto, no contexto das questões que eu coloquei, ou alguma precisão que queira fazer.
Acho que está tudo da minha parte, não há problema nenhum.
Ok, então, mais uma vez, obrigada por ter acedido a este meu convite para esta pergunta.